partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Chave Interdisciplinar. Um programa muito importante, interessante. Qual é a chave? A chave é o conhecimento. Realmente é uma chave que abre portas, fronteiras e faz com que a gente possa sempre alargar aí os nossos horizontes. Hoje estamos aqui com o professor Márcio Pelinski para esse programa muito importante com o tema de direitos humanos. Somos da área da EJA, da Uninter, eu e a professora Renata, então sejam bem-vindos, professores.
Olá, obrigado pelo convite, professora Maria Tereza, professora Renata, né, para esse programa. Né, como se comentou, né, sou o professor Márcio. A minha formação é na área de teologia, nas ciências humanas, atualmente mestre em teologia. Trabalho nos nossos cursos da área de humanidades da Uninter, a área de humanidades que é composta pela filosofia, sociologia, ciências da religião, teologia católica e teologia bíblica interconfessional. E também na minha caminhada acadêmica, a gente tem a oportunidade também de pesquisar e aprofundar temas relacionados aos direitos humanos. De alguma forma, até a minha dissertação de mestrado trabalhou um pouquinho sobre a questão da justiça. Então, é um tema que eu gosto muito de trabalhar e no ambiente da teologia eu compreendo que a temática dos direitos humanos é uma compreensão, né, é um tema ao qual a religião pode contribuir muito, né, as ciências da religião.
Boa tarde a todos, agradeço a professora Maria Tereza também, professor Márcio, espero aí que a gente tenha um bom debate e romper aí as barreiras que o debate sobre os direitos humanos às vezes nos parece no dia a dia tão comum, mas ele tem uma importância muito grande, né? Então acho que hoje o professor vai ajudar aí.
Nós temos algumas questões, professor, sabe como é que é, né? Quando a gente fica desse lado aqui, é professor, a gente é professora, mas a gente vira aluno, vai fazer algumas questões para o professor, para que a gente possa debater um pouquinho, para que você que está nos assistindo, também querendo fazer questões, tem o chat aberto das redes sociais. É a primeira questão, professor, o que são os direitos humanos?
Muito bem, professora Maria Tereza. Quando nós pensamos nos direitos humanos, a gente tem que traçar uma régua, né, uma métrica. Se existem legislações, né, então, no nosso país, por exemplo, existem legislações nas cidades, nos estados, os países têm as suas constituições. Os direitos humanos, eles são aqueles que extrapolam essas fronteiras, eles são maiores. E o que une os direitos humanos é aquilo que nos une também, que é a nossa essência. Então, todo o ser humano, toda pessoa humana, indiferente de sua religião, gênero, nacionalidade, enfim, todos, né, têm direitos como humanos. Então, os direitos humanos, na sua base, na sua fonte, têm a dignidade do ser humano, né, como tal, como ser humano. Então, parece uma coisa assim, um pouco lógica e óbvia, mas os direitos humanos, eles não são assim tão antigos, né, como a experiência nossa, como uma experiência humana.
Com certeza, professor. Eu acho que a importância de existir esses direitos humanos veio por conta de algo ou muitos fatos que aconteceram durante a nossa história da humanidade. Então, por isso aí, houve a necessidade de se declarar, né, ter uma declaração desses direitos humanos, que parece óbvio, claro, uhum, né, nós temos direitos, mas não é tão óbvio assim, porque, né, a gente vendo o mundo como um todo, nós vemos as injustiças feitas aos seres humanos e aí nós temos que ter uma declaração que seja universal para que possa valer para todos. E essa declaração dos direitos humanos universal, como é que é? Nos dê um pouquinho do histórico dela, por favor, professor.
Bom, primeiro, professora Maria Tereza, professora Renata, né, aquilo que são as centelhas, as sementes dos direitos humanos ao longo dos séculos da história da humanidade, eles foram sendo, de alguma forma, construídos. Quando nós olhamos para os livros de religião. Os livros de religião, né, aqui no caso, no meu caso, aquilo que eu tenho mais contato é a Bíblia, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles já têm sementes, centelhas desses direitos humanos. Quando nós temos nas teologias e também nos cursos de filosofia, sociologia, ciência da religião, todos os nossos cursos nós temos disciplinas relacionadas a direitos humanos. Então, por exemplo, né, quando nós olhamos lá para aqueles 10 mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos de Moisés têm ali uma perspectiva, o não matar, o não roubar, ele já tem ali elementos que são, de alguma forma, sementes dos direitos humanos. E assim, outras religiões também. Inclusive, existe a chamada regra de ouro. A regra de ouro é algo que comunga de todas as religiões. Não façais ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Então, é um princípio também de um direito humano. Mas, então, ao longo dos séculos, eles vão sendo compreendidos, condensados, mas no pós-Segunda Guerra Mundial, século XX, né? Então, é algo que está aí na nossa porta, né? Algo que aconteceu recentemente, não tem nem 100 anos, após a Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que aconteceu, né? Aqueles crimes contra a humanidade, o genocídio que aconteceu pelo nazismo, sobretudo, os campos de concentração, no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1948, surge a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde em 30 elementos, né, em 30 tópicos, são ali elencados esses direitos que são inerentes a todo ser humano, né, indiferente da sua nacionalidade, religião, enfim, foi ali em 48 definido. E no ano de 1993, em Viena, estes mesmos artigos, né, dessa declaração de 48, eles foram ratificados, ou seja, as Nações Unidas, né, a humanidade ali, através dos seus governos constituídos, organizados, eles ratificaram em 1993 estes direitos. Então, temos, né, além... temos uma regra que ela é comum para todo mundo. Então, nenhuma constituição de um país pode ser escrita, né, ou constituída de alguma forma que viole esses direitos humanos. E, claro, aconteceu, então, de um momento muito difícil de violação, que foi o nazismo. A partir disso, surgiram os direitos humanos. E é interessante que nesta formação e constituição dos direitos humanos, aqui no Brasil, quando se começa a estruturar os direitos humanos, nós estamos no regime militar, que foi um período de violação de direitos humanos, né, em grande escala. Então surgiram no Brasil grandes nomes que vão aí trabalhar e lutar pela defesa pelos direitos humanos. Então as primeiras reivindicações de direitos humanos no Brasil surgem neste ambiente do regime militar, através de pessoas da política ou lideranças, né? Aqui menciono Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que é alguém que trabalhou muito pelos direitos humanos, o próprio Rabino Henry Sobel, pessoas que trabalharam pela luta pelos direitos humanos aqui no Brasil. E, de certa forma, né, já entrando um pouquinho num tema que é posterior, o próprio Paulo Freire, né, na sua atuação como educador, ele trabalha educando, né, trabalhando por uma educação libertadora e também uma educação em direitos humanos.
Legal, professor. Então, estamos aí com 70 anos dessa declaração, significa que pouquíssimo tempo, né? 70 anos para uma humanidade, né?
Para a história da humanidade é nada, né?
É nada, nada, é um bebê, tá? Antes de bebê, é realmente um feto, ainda em construção, essa declaração. Eu, né, sou mais velha um pouquinho que vocês, eu participei das comemorações dos 50 anos da Declaração de Direitos Humanos, muito importante, muito comemorado, como educadora, trabalhando com as crianças naquela época, que agora já tem 20, 30 anos, e para que elas entendessem realmente essa declaração e pudessem partilhar e usá-las, né, usar todo, toda a declaração para que possa, né, fazer um mundo melhor cada cidadão. Então, juntando até duas questões aí, professor, os principais pontos da declaração e como ela se une à educação. Quais são?
Ok, então nessa declaração, né, como eu mencionei, né, são 30 tópicos, né, da declaração dos direitos, são 30, nós chamamos de artigos, né, artigos dos direitos humanos, sendo que, obviamente, né, o fundamental, o primeiro, né, que é aquele do qual desencadeia todos os demais, né, é o artigo número 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Né? Então, aqui eu quero evocar, né, uma grande liderança hoje dos direitos humanos, que é o próprio Papa Francisco. O Papa Francisco, né, apesar de ser uma liderança de uma igreja, de uma comunidade religiosa, ele é alguém que hoje presta um serviço para a humanidade. Quando, né, eu, como teólogo, né, isso faz parte do meu dia a dia, o contato com as produções e com aquilo que os teólogos e com que os papas escrevem, o Papa Francisco, daquilo que ele escreveu de grandes documentos, né, que são praticamente 4, de 4, 2, ele está abordando sobre temas sociais e que vão tocar nos direitos humanos. Um dos documentos é Laudato Si, que é um documento onde o Papa está falando sobre o meio ambiente. E quando ele fala do meio ambiente, o Papa ele tá colocando que o ser humano é parte desse meio ambiente. Então a degradação do meio ambiente, de alguma forma, vai afetar o direito humano, a alimentação, a água, a saúde e assim por diante. E o outro documento, que é mais recente, que foi do mês de outubro, 3 de outubro de 2020, o Papa Francisco escreveu um documento chamado Fratelli Tutti, onde ele fala sobre a fraternidade humana num contexto de pandemia. E ele está falando, né, que todos nós, enquanto seres humanos, na pandemia, percebemos o quanto a fraternidade é importante. Nós nos irmanamos a partir de uma perspectiva de algo que todos estamos sofrendo. Né? Ninguém escapou dessa questão da pandemia. Todos fomos afetados, de alguma forma. Então, colocando esses pontos, né, dessa fala do Papa enquanto a questão da fraternidade. Mas a educação, né, né, que é a segunda parte ali da questão que a professora comentou, a educação, primeiro, né, ela é um direito. Quando nós abordamos os tópicos dos direitos humanos, se eu não me engano, é o 16... um deles, né? Um dos direitos humanos é o direito à sua formação, é o direito à educação. Porém, a educação, além de ser um direito, né, sobretudo ali nas suas fases iniciais, aquilo que a gente chama hoje de ensino fundamental, a educação, além de ser um direito humano, a educação, ela é um instrumento. Por que ela é um instrumento? Professora Maria Tereza, que acompanha aí já o tema dos direitos humanos há algum tempo, foram criadas muitas legislações, né? Então, os legisladores nos países, no mundo, eles regularam questões com relação aos direitos humanos. Porém, não basta somente você ter legislação, ter jurisdição, leis, normas, regras. É preciso de que os direitos humanos sejam compreendidos e vividos. É só a gente pensar que, né, um dos temas aí, que quando a gente fala de direitos humanos é uma palavra que, para a maioria das pessoas, ela soa no senso comum. Quando fala em direitos humanos, alguém já pensa no quê? Alguém reivindicando alguma coisa para uma pessoa que está presa, que é condenada, né? E aí, tanto que surgiu tempos atrás aquele jargão, né? Direitos humanos para humanos direitos. A questão é, todo ser humano, né, indiferente do crime ou do delito que cometeu, ele também tem direito, né, à sua dignidade. Então, quando nós abnegamos, né, quando nós falamos mal ou não defendemos os direitos humanos, nós não estamos defendendo o direito de quem? O direito que é nosso, aquilo que é nosso. Quando nós rechaçamos, né, menosprezamos os direitos humanos, inclusive, né, na normativa se fala ali que nenhum governo ou legislação pode abdicar daquilo que é direito humano. Ele deve ser mantido, ele deve ser respeitado. Então, nós devemos trabalhar, nós como educadores, como professores, pessoas que estudam e pesquisam, nós devemos trabalhar porque os direitos humanos, eles são uma conquista universal. E quando se você pisca o olho, tem alguém tentando burlar para que os direitos humanos não sejam respeitados. E a própria pandemia foi uma experiência dessa. Mas, né, para finalizar a questão da educação, a educação é um instrumento, né, onde desde as primeiras fases, desde a primeira infância, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, expliquei aqui que, né, que nas graduações nossas da área de humanidades, todas elas têm uma disciplina relacionada a direitos humanos. Então isso é uma riqueza, é uma oportunidade. Então, pela educação, nós podemos construir uma sociedade que reflita e produza direitos humanos além das leis. É porque também, junto com os direitos humanos, está a nossa cidadania. Quando nós promovemos os direitos humanos, nós estamos exercendo também a nossa cidadania.
Ótimo, professor. Até me virei aqui, porque quando o professor falou em fraternidade, eu estava lendo, né, além do Papa Francisco, também comungo ser um grande autor, além de ser um líder, né, da Igreja Católica, mas ele é um grande autor para a humanidade. E tem produzido realmente textos maravilhosos, importantes, modernos, que necessários para que a gente tenha algum tipo de mudança. Mas também outro autor que é da área de educação, que é o Edgar Morin, comprei um livro esses dias que fala Fraternidade. Livrinho fininho, mas um livro muito importante, porque o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele fala que igualdade e liberdade, como ele é um autor francês, né, ele passou pela Revolução Francesa, você conquista através de legislação, como diz o professor, né, leis e decretos que vão dizer tem que ter igualdade, tem que ter liberdade. Fraternidade não. Fraternidade se educa. Fraternidade é algo que você é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se você não, com o fraterno, né, que é uma expressão de irmão, né, é de dentro para fora. Né? Você pensar no outro a partir de você, a partir do outro, como é, o que ele precisa, como é que funciona, pensar no ser humano além de você, aí está mostrando a fraternidade. Então, esta conquista da fraternidade é algo mais forte. Não tem, nem a declaração faz com que isso aconteça. Mas ela vem, né, em termos da educação, de você ter, né, uma família estruturada, um país estruturado, uma cultura. Então, isso faz com que você possa aí criar essa fraternidade, que não é fácil, mas é muito importante a sua reflexão, professor. Vamos ver, e essa educação, então, em direitos humanos, como é que o Brasil trabalha com esse tema?
Bom, primeiro, né, a gente tem que compreender que quando surge, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai influenciar, né, falei aqui agora há pouco das legislações, aquilo que vai surgindo. Então, claro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela influenciou também na nossa, né, na nossa Constituição, né, a Constituição de 88, que é a nossa primeira Constituição cidadã e que declara o país como um Estado democrático de direito, ela vai utilizar de vários elementos desta declaração de 1948. Né? Pois bem, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também bebe, né? Também bebe da Declaração dos Direitos Humanos. E nós temos no Brasil um plano, né, que é nos projetos educacionais do Brasil desde o ano de 2010, se eu não me engano. Me corrijam vocês que estão mais aí nesse contato, né, com a questão da... Aliás, desculpem, é 2012. Em 2012, surge o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNEDH, que é um plano de 2012, mas que foi atualizado no ano de 2018. De que forma? Como eu dizia na minha fala anterior, que a educação ela deve ser uma ferramenta, um instrumento para que esses direitos humanos, muito mais do que legislação, eles estejam no cotidiano e façam parte da prática e da vida de crianças, jovens, adolescentes, daqueles que estão se formando como cidadãos no país, né? Então, essa educação ela é compreendida como um processo, né? Utilizando aqui a expressão, a educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação de sujeitos e direitos, né? Que daí, isso aí, né, segundo este plano de 2012, vai ter vários elementos ali, né? Formação de uma consciência cidadã, o desenvolvimento de processos metodológicos, ou seja, como que você, na escola, né, produz, né, uma construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos, né, para poder promover os direitos humanos, para que a criança, né, na sua tenra idade e no seu desenvolvimento, ela vá já produzindo essa consciência de cidadã universal, né, de uma compreensão de alguém que faz parte de um mundo, né, e que este mundo está além do seu pequeno contexto. Mas existem ali orientações que fazem com que nós comunguemos, né, comungando no sentido de humanidade mesmo. Então, acho que essa declaração, este Plano, né, Nacional de Educação e Direitos Humanos 2012 e atualizado 2018, é um grande marco, é uma diretriz, porém é algo que precisa ainda ser produzido, reorganizado, com as mudanças, né, dos últimos anos em governos, em situações, pode ser que caia-se também no risco, né, de perder algumas dessas diretrizes, ou o plano vire um plano apenas como um plano de gaveta. Mas temos, né? Então temos um plano, e isso já é um ponto positivo para que a educação, né, seja esse verdadeiro instrumento, essa ferramenta para a produção de cidadãos, de pessoas aí formadas também na consciência dos direitos humanos.
Importante, professor Márcio, lembrar do Plano Nacional em Direitos Humanos. É algo novo também. Eu acredito que ele precisa bastante suporte ainda para que, né, os futuros aí professores e professoras que estão nos escutando entendam que ele precisa fazer parte. Não é só o conteúdo que vale na sala de aula, né, conteúdo específico das disciplinas, mas que é o além. Né? Então, quando você ensina direitos humanos, você pode ensinar numa disciplina de matemática até, você pode ensinar direitos humanos, mas ele precisa estar presente, né? Ser transversal aos conteúdos. E isso que prevê o plano, e, né, sempre o plano tem metas a serem cumpridas, ele traz aí essa necessidade, né, e essa preocupação que também os educadores, que a educação brasileira trabalhe com esse tema. Acho muito válido e acredito, né, que tanto nossa Constituição, como você falou, como o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem muito da Declaração dos Direitos Humanos, graças a Deus, né, porque isso faz com que ela fique realmente, proteja, né, e que também nos traga um ponto que diz, ó, você... futuro cidadão e cidadã, para ser isso, você precisa, né, seguir essas premissas. Então, são premissas muito importantes. Vamos lá, e você, professor, como professor dessa área de religião, como avalia a importância das religiões para os direitos humanos?
Então, como eu comentei aqui, né, acho que na história da humanidade, né, de alguma forma, as religiões, é claro, também com suas dificuldades em vários momentos, mas as religiões, os livros sagrados, né, as orientações, elas contribuíram em muitos pontos para a questão da defesa, né, dos direitos humanos. Eu pesquisei agora recentemente sobre um período que é do século VI antes de Cristo e que também aconteciam naquela época, né? Aconteciam violações de direitos e onde, né, no texto que eu pesquisei lá, o autor destaca que para você viver uma verdadeira religião, você tem que cuidar daqueles que eram os excluídos da época, né, que eram, na época, eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? Então, de alguma forma, as religiões elas têm essa perspectiva de que não basta uma doutrina, é preciso uma prática, é preciso uma ação, né? Aqui entra, né, a caridade, a ação, a benevolência, enfim, todas as religiões, de alguma forma, têm esse tipo de cuidado humanitário. Então, quando vemos hoje, né, muitas ações têm acontecido, ações de cuidado ou de defesa de direitos, por conta de pessoas aí também envolvidas com a religião. Claro, na história da humanidade também, muitas atrocidades já aconteceram e ocorrem ainda por conta de religião. Um dos direitos que existe universal hoje é que toda pessoa tem direito a praticar a sua religião, inclusive de mudar de religião. Então, a religião também é um direito que pode ser ali exercido. Mas eu queria destacar aqui que, quando nós pensamos na luta pela defesa dos direitos humanos, né, na humanidade, a gente pode citar alguns nomes, né, dentre tantos, e eu elenquei aqui alguns: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Teresa de Calcutá, aqui no Brasil, Henry Sobel, Paulo Evaristo Arnes, também aqui do Brasil, Júlio Lancelotti, aqui do Brasil, Desmond Tutu. Falamos esses nomes, mas todos esses nomes, né, Mahatma Gandhi era uma liderança hindu, o Martin Luther King, né, pastor batista, Teresa de Calcutá, uma religiosa, Henry Sobel, um rabino, Paulo Evaristo Arnes, bispo de São Paulo, Desmond Tutu é um bispo anglicano, e o padre Júlio Lancelotti, que, né, da atualidade aí. Então são pessoas que, de alguma forma, são religiosas, mas que vivem a sua religião também nessa questão da defesa dos direitos humanos, e trabalharam para isso, e muitos aqui foram perseguidos, ou são perseguidos ainda, por conta do quê? Da defesa dos direitos humanos em situações, né, degradantes. Então, de alguma forma, muito mais do que a religião, a ação de pessoas religiosas que compreendem a importância dos direitos humanos e vivem a regra de ouro. Estão praticando aí uma caridade que extrapola muitas vezes os seus conceitos religiosos. Porque eles cuidam não somente, né, ou defendem não somente aqueles de sua religião, mas eles defendem a humanidade como um todo. E aqui que está a beleza disso, né? Então a religião, na sua essência, está o cuidado e a essência, o cuidado, o respeito e a dignidade humana acima de tudo, porque a dignidade humana é aquilo que é a fonte dos direitos humanos, e quando a religião promove isso, né, o Papa Francisco, poderia ser colocado aqui também, né, o Papa Francisco na bandeira das migrações, ele é o grande nome hoje que defende a questão do cuidado com os migrantes. Então, cuidando disso, se está promovendo também aí os direitos humanos.
É bem legal você falar sobre isso, professor, porque, com certeza, todas as religiões têm esse viés, né, da prática, não só da doutrina. Então, eu assistindo uma série da TV, falando da história dos turcomanos, e que muitas vezes a gente tem preconceitos, porque a gente sabe, né, que os que veneram Alá, né, tem alguns extremistas também, mas eles estão guerreando, o seu inimigo diz assim: nós vamos pegar no ponto mais fraco deles. Ah, qual que é? Falta de soldado, de arma, de guerreiro? Qual que é o ponto fraco dos turcos? É a solidariedade. Então, por quê? Porque eles sempre querendo cuidar dessas pessoas, né, uhum, pobres ou famintos, ou machucados, eles sempre recebiam. Não tinham muros em suas aldeias, porque eles recebiam todos, independente, uhum, de quem fossem, e religião que tivesse. Então, a partir disso, né, pegando um ponto fraco de pessoas que realmente, né, seguem a religião e fazem dela aí um bem maior. Professora Renata, temos algumas participações aí do pessoal?
Nós temos a Camila Bedinotto, a Delice, o Igor, a Fernanda, todos agradecendo pela live. E eu aproveito e faço um comentário, né, professor, de que a gente não pode entender hoje os direitos humanos como se ele tivesse surgido do nada, sem um contexto de luta, né, como o senhor muito bem... como o senhor contextualizou, quais eram os princípios para que se viesse à tona os direitos humanos, né? Uhum. Acredito que é uma tese, assim, quando tudo parece colapsar, a gente vai achar a solução, né? É lógico, a gente não tem ainda a execução em 100% dos direitos, mas o ser humano vai dar conta de promover algo para que não ocorra esse colapso e a destruição de tudo, né? Então, acho que os direitos humanos vêm nesse cenário aí em que muitos perdiam já as esperanças e ele vem mostrar que não, né?
Excelente, é verdade, professora Renata. É a última questão do professor. Se o professor puder comentar rapidamente essa última questão, que é os direitos humanos e a pandemia, como é que a gente analisa essa situação atual, professor? Nós temos um finalzinho do programa.
Isso, acho que a professora Renata colocou um apontamento ali, né, que quando tudo se perde, a esperança, né, se a gente pensar, os direitos humanos, eles foram construídos com o sangue, né, se não com o sangue, mas com o suor de muita gente. Né, ou com a prisão, com o sofrimento, né, a gente pode entender eles como também um fruto ali, né, um fruto doce de algo muito amargo. Né? Então, nós vivemos hoje na pandemia também muitas situações aí de violação de direitos humanos, né, onde violação do direito do alimento, da vacina, da saúde, né, do trabalho. Então, vivemos uma situação muito difícil. Mas nós, enquanto... né, educadores, acho que nós podemos nos inspirar realmente naquilo que os outros fizeram antes de nós, né? E acho que como uma inspiração, eu quero deixar aqui como uma última frase, como um último comentário, né? Com um olhar de esperança, uma frase do Paulo Freire, que ele diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, que nós realmente tenhamos essa esperança de que os nossos filhos, netos, aqueles que estão estudando conosco hoje, vão poder construir um mundo melhor e, com certeza, um mundo em que os direitos humanos sejam muito mais respeitados ainda.
Obrigada, professor Márcio. Vou deixar aí a contribuição da Fernanda Musselin, falando que direitos humanos são direitos básicos, assegurando a todo e qualquer ser humano. Não importa a classe social, raça, gênero, religião, orientação sexual, cultural, etc. Realmente ela resumiu aí um importante tema sobre direitos humanos, onde nesse programa a gente faz essa, claro que isso perpassa todas as disciplinas, os cursos de graduação, está presente na nossa vida, então com conhecimento a gente adquire habilidade, atitude, valores e emoção para chegar aí num mundo melhor. Muito obrigada, professor Márcio, mais uma vez, por está trazendo esse tema tão importante, professora Renata, por nos ajudar aí nessa mediação, e uma boa tarde a todos, e vamos pensar nos direitos humanos.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.